Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, neste sábado, dia 24 de maio de 2025, os papas passam, a Cúria permanece. Sede guardiões da memória e construtores da unidade, disse o Papa Leão XIV aos oficiais da Cúria Romana e aos funcionários da Santa Sé, do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e do Vicariato de Roma, recebidos esta manhã em audiência. Não ao rearmamento, seja respeitado o direito humanitário, é a posição inegociável da Santa Sé. Das intervenções da Santa Sé na ONU, às palavras do Papa Leão XIV, são necessárias medidas concretas e urgentes para proteger os civis nos conflitos armados e desarmar o mundo. Através da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e o Departamento Social, a Igreja Católica em Moçambique lançou esta quinta-feira, 22 de maio, a primeira semana Laudato Si, por ocasião dos 10 anos da encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. As reflexões litúrgicas concluirão as nossas transmissões de hoje, com a apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição. O Papa Leão XIV recebeu em audiência neste sábado os oficiais da Cúria Romana e os funcionários da Santa Sé, do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e do Vicariato de Roma. A todos, o Papa convidou a preservar a memória histórica da Sé Apostólica, a não perder a dimensão missionária e, como desejava o Papa Francisco, a superar as incompreensões e os preconceitos com paciência, humildade e humor. Pormenores com o colega Silvonei José.
Uma ocasião simplesmente para agradecer. Assim foi a audiência que o Papa Leão XIV concedeu a todos os funcionários da Cúria Romana, do Governatorato e do Vicariato de Roma, uma comunidade formada por quase 5 mil pessoas que atuam em vários âmbitos administrativos, técnicos e operacionais. Trata-se de sacerdotes, freiras, religiosos, mas, sobretudo, leigos.
Questo nostro primo incontro non è certo il momento per fare discorsi programmatici. Ma piuttosto è per me l'occasione di dirvi grazie per il servizio che svolgete.
Este nosso primeiro encontro não é certamente um momento para discursos programáticos, mas é antes uma ocasião para agradecer a vocês pelo serviço que prestam e que eu, por assim dizer, herdei dos meus predecessores, afirmou o Papa, cujo discurso foi interrompido várias vezes pelos aplausos dos funcionários e familiares. Leão XIV recordou que chegou ao Vaticano somente 2 anos atrás, a pedido de Francisco, que o nomeou prefeito do Dicastério para os Bispos.
Allora ho lasciato la diocesi di Chiclayo in Perù e sono venuto a lavorare qui. Che cambiamento!
Então deixei a diocese de Chiclayo no Peru e vim trabalhar aqui. Que mudança! E agora, o que posso dizer? Apenas o que Simão Pedro disse a Jesus no lago de Tiberíades. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. E acrescentou, os papas passam, a cúria permanece. A cúria é a instituição que preserva e transmite a memória histórica de uma igreja, no ministério de seus bispos. Trabalhar na Cúria Romana, portanto, significa contribuir para manter viva a memória da Sé Apostólica, para que o ministério do Papa possa realizar-se da melhor maneira possível. E, por analogia, o mesmo se pode dizer dos serviços do Estado da Cidade do Vaticano. Além da memória, o Santo Padre ressaltou a dimensão missionária da Cúria e de todas as instituições ligadas ao Ministério Petrino, citando a propósito a reforma colocada em prática por Francisco através de alguns documentos, como a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium e a Constituição Apostólica Predicate Evangelium. A missão também faz parte da bagagem pastoral que Leão XIV desenvolveu em meio ao povo peruano.
Não potrà mai ringraziare abbastanza il Signore per questo dono.
Nunca poderei agradecer o suficiente ao Senhor por este dom. Depois, o chamado para servir a igreja aqui, na Cúria Romana, foi uma nova missão que compartilhei com vocês nesses 2 anos. E ainda continuo e continuarei, enquanto Deus quiser, nesse serviço que me foi confiado. E repetiu o convite feito na noite de sua eleição a sermos uma igreja missionária que constrói pontes, o diálogo, sempre aberta a acolher com os braços abertos todos aqueles que precisam.
Il Signore ha dato a Pietro e ai suoi successori questo compito. A tutti voi, in modi diversi, collaborate per questa grande opera.
O Senhor confiou a Pedro e aos seus sucessores esta tarefa. E todos vocês, de diferentes maneiras, colaboram nesta grande obra. Cada um dá a sua contribuição realizando o seu trabalho cotidiano com empenho e também com fé. Leão XIV exortou os funcionários do Vaticano a cooperarem para esta causa, e é possível fazê-lo a partir do comportamento do ambiente de trabalho. Cada um pode ser construtor de unidade com a sua atitude para com os colegas, superando os inevitáveis mal-entendidos com paciência e humildade, colocando-se no lugar dos outros, evitando preconceitos e também com uma boa dose de humor, como nos ensinou o Papa Francisco. E concluiu confiando todos à proteção de Nossa Senhora.
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio ancora di cuore. Siamo nel mese di maggio, invochiamo insieme la Vergine Maria.
Queridos irmãos e irmãs, obrigado mais uma vez de coração. Estamos no mês de maio. Invoquemos juntos a Virgem Maria para que abençoe a Cúria Romana e a cidade do Vaticano, e também as suas famílias, especialmente as crianças, os idosos e as pessoas doentes e sofredoras.
Allora, diciamo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Através da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e o Departamento Social, a Igreja Católica em Moçambique lançou esta quinta-feira, 22 de maio, a primeira semana Laudato Si, por ocasião dos 10 anos da encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Pormenores com Rogério Maduca.
A Conferência Episcopal de Moçambique lançou esta quinta-feira a semana Laudato Si. Através da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e o Departamento Social, a Igreja Católica em Moçambique lançou esta quinta-feira, 22 de maio, a primeira semana Laudato Si, encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum, publicada em 2015. A cerimônia foi orientada por Dom António Julias, bispo de Pemba e referente da Comissão de Justiça e Paz. Após 10 anos da sua publicação, a Igreja Católica entende que a consciência sobre os problemas globais e locais ligados ao meio ambiente não estão amplamente percebidos, algo que coloca em causa o compromisso com a preservação da casa comum, associado ainda à fraca divulgação do documento, por isso a necessidade no alargamento da sua divulgação, referiu Dom Julias. Durante o lançamento,
a Igreja Universal celebra os 10 anos desta carta encíclica ainda com uma grande preocupação, quando percebe que a consciência sobre os problemas globais e locais ligados à casa comum não estão amplamente percebidos e a consciência comprometida com a preservação da casa comum está longe de ser conquistada. Em certos círculos da vida cristã, nem sequer iniciaram a ouvir falar desta carta encíclica. Ainda há uma grande necessidade de alargar a divulgação desta carta encíclica Laudato Si. Portanto, esta é uma grande preocupação que ainda temos hoje. Se nós vamos perguntar a muitos dos nossos fiéis se têm estado a acompanhar e a aplicar-se neste campo de conservação da casa comum, nós podemos perceber que ainda estamos muito distantes.
Com o tema Esperança para a Terra e Esperança para a Humanidade, a primeira semana Laudato Si em Moçambique irá decorrer entre os dias 24 de maio a 1 de junho do ano em curso, um período que será caracterizado por reflexões sobre temas inspirados no documento, incluindo atividades concretas como plantio de árvores, campanhas de limpeza, feiras, entre outras.
Atividades concretas, como a campanha de limpeza nos rios, nos riachos, lagos, lagoas, e também campanhas para a proteção de nascentes e fontes de águas que existem nos locais onde nós nos encontramos. Portanto, alguma ação em favor da proteção da água, né? Também sugerimos a sensibilização sobre economia e preservação da água. Sugerimos, como terceira ação, a oração comunitária em torno de poços, de fontes. Portanto, as outras são criatividades locais.
À semelhança da Semana Nacional de Fé e Compromisso Social, os bispos propõem aos católicos de todo o país e pessoas de boa vontade a viverem e a celebrarem a Semana Laudato Si, envolvendo-se nas várias atividades propostas. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficarias contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Nosso Evangelho, neste sexto domingo do tempo pascal, é tirado do capítulo 14 de São João, versículos 23 a 29. E os comentários ao Evangelho nos são generosamente cedidos pelo Padre Manuel João Pereira Correia, missionário comboniano, ao qual vão os nossos mais sinceros agradecimentos. Aproximamo-nos das festas da Ascensão e de Pentecostes. O Evangelho deste domingo, como o do domingo passado, oferece-nos um trecho do longo discurso de despedida de Jesus durante a última ceia. Ao anunciar a sua partida, o ambiente enche-se de tristeza. O abatimento, a perplexidade e o medo percorrem os discípulos. Jesus tranquiliza-os, convidando-os a não temer, e promete que a sua tristeza se transformará em alegria. Jesus procura garantir a coesão do grupo dos discípulos. No domingo passado, o Senhor entregou-lhes, e a nós também, o mandamento do amor. Hoje oferece-nos a paz. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Notemos bem, Jesus não deseja a paz. Ele a dá. Aquela que fora a sua paz, agora a entrega a nós. Uma paz tão forte e profunda que nem mesmo a perseguição a pode suplantar. Além disso, Jesus promete outro dom, o Espírito Santo. O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Repetidamente, no seu discurso, Jesus reafirma esta promessa do envio do Espírito. Basta olharmos para os versículos 16 a 17, o versículo 26 do capítulo 14, o versículo 26 do capítulo 15, os versículos 7 a 11, 13 a 15 do capítulo 16, acrescentando a cada vez novos detalhes sobre a missão do Espírito Santo, chamado a continuar a obra de Jesus. É o Espírito Santo que torna sólida e duradoura a paz do cristão, pois ele é o nosso Paráclito, Parácletos, em língua grega, ou seja, o advogado, que está ao nosso lado como defensor e consolador. Se o pequeno e desorientado grupo dos apóstolos, composto por pessoas humildes e analfabetas, conseguiu revolucionar a história do mundo, isso só se pode explicar com a ajuda de uma força divina, o Espírito Santo. O discurso de despedida de Jesus gira em torno do anúncio da sua partida iminente, que perturba profundamente o grupo. Quatro apóstolos fazem quatro perguntas a tal propósito. O número quatro é símbolo de totalidade e universalidade, como os quatro pontos cardeais. Os quatro, Pedro, Tomé, Filipe e Judas, representam cada um de nós. As perguntas que fazem a Jesus são também as nossas, aquelas que teríamos feito então e que continuamos a fazer hoje. Entramos numa fase crítica de mudança de época, de contornos ainda obscuros, um desafio inédito, estimulante para alguns, inquietante para outros. Na cultura ocidental, muitos crentes vivem esta crise como um inverno eclesial e uma noite escura da fé. A atmosfera daquela noite no cenáculo pode simbolizar e iluminar o nosso presente de aparente eclipse de Deus. Primeiro, vejamos a figura de Pedro, que representa a generosidade e, ao mesmo tempo, fragilidade. A primeira pergunta é de Pedro, de facto. Ao anúncio da partida, Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus responde: Para onde eu vou? Não podes seguir-me agora. Seguir-me-ás mais tarde. Pedro insiste: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Pedro é a imagem do discípulo decidido e generoso, que ama o seu Senhor, mas não leva em conta a própria fragilidade. Como lemos no capítulo 13 de São João, versículos 36 a 38. Quantas vezes também nós fizemos promessas semelhantes para depois agir com cobardia na hora da verdade? O Senhor não se escandaliza com a nossa fraqueza. Ele sabe esperar. Seguir-me-ás mais tarde. A segunda figura é a de Tomé, que simboliza voluntariedade e incerteza. Jesus esclarece o objetivo da sua viagem. Vou preparar-vos um lugar. E acrescenta, e do lugar para onde eu vou, conheceis o caminho. Intervém Tomé, o discípulo prático e concreto, teimoso e voluntarioso. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Também nós, muitas vezes, gostaríamos que o Senhor fosse mais explícito e claro na nossa vida. Com tantos caminhos atrativos diante de nós, sentimos-nos frequentemente desorientados. Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Capítulo 14 de São João, versículos 2 a 6. O Pai é o destino e Jesus é o caminho para lá chegar, através da sua palavra e do seu exemplo. A terceira figura é do apóstolo Filipe, que simboliza o idealismo e a concretude. Jesus acrescenta ainda, se me conhecestes, também conhecereis o meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Imagino que o grupo tenha ficado bastante perplexo com esta afirmação do Mestre, perguntando-se entre si quando teriam visto o Pai. É certo que Jesus falara continuamente do Pai, chegando a dizer que ele e o Pai eram um só, como lemos em João, capítulo 10, versículo 30. Mas o Pai, na verdade, nunca o tinham visto. Então intervém Filipe e pede, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, como lemos em João, capítulo 14, versículos 8 a 10. Filipe é o tipo de discípulo bom, idealista e simples. Também nós, por vezes, gostaríamos de ver sem mediações. No entanto, Jesus insiste, é preciso passar pela mediação do Filho. Quem me vê, vê o Pai. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. O quarto discípulo a intervir é Judas, não os Iscariotas, talvez Judas Tadeu ou um primo de Jesus. Quando Jesus fala de se manifestar a eles, aos discípulos, ele exclama, um tanto surpreso, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Judas é o tipo de discípulo pragmático e impaciente com o rumo que os acontecimentos estão a tomar. A sua é uma observação bastante justa e razoável, diríamos. Eles, os discípulos, já o conheciam e acreditavam nele. Jesus deveria manifestar-se com sinais e prodígios aos que ainda não criam. A mesma coisa já lhe tinham dito os seus parentes. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, como lemos no capítulo 7 de São João, versículos 3 a 5. A mesma exata coisa diríamos muitos de nós hoje. Com crescente preocupação, vemos diminuir o número de crentes, muitas vezes ridicularizados e perseguidos. Os valores evangélicos têm cada vez menos influência na sociedade. A guerra e a injustiça se alastram e Deus permanece em silêncio. O trecho do Evangelho de hoje apresenta, pois, a resposta de Jesus a Judas. Começa com uma revelação extraordinária. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Aquele que os seus não podiam conter, que no passado se limitava a visitar os seus amigos Abraão, Jacó, Moisés, que se fazia presente na Arca da Aliança, que consentiu estabelecer a sua morada, Shekinah, no templo, que nos últimos tempos se tornara Emmanuel, Deus no meio de nós, agora dá um passo ulterior e estabelece a sua Shekinah no coração do crente. É algo inaudito, uma realidade misteriosa, íntima e profunda, que talvez ainda não tenhamos interiorizado. São Paulo percebeu isso muito bem quando afirmou que somos o templo de Deus. Como lemos na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e capítulo 6, e também na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, na carta aos Efésios, capítulo 3, e na carta aos Romanos, capítulo 8. Talvez achemos isso grande demais para ser verdade, ou quem sabe, temos receio de ser acusados de pietismo, de intimismo ou de espiritualismo. Contudo, não há um evangelho mais belo e ao mesmo tempo mais revolucionário. O coração do crente, movido pelo amor e por uma fé operosa, torna-se uma espécie de rede de relações de comunhão e de interação entre a humanidade e Deus. Mas não pensemos que Deus espera uma recepção 5 estrelas. Basta-lhe um coração simples e aberto, com uma mesa, uma toalha e uma flor fresca, o pão e uma jarra de água fresca, ou melhor ainda, uma garrafa de vinho sobre a mesa, algumas cadeiras em volta e a porta entreaberta, convidando o viandante. A cada um de nós cabe a fantasia e a criatividade para traduzir tudo isso em gestos concretos e num estilo de vida. Então seremos a irradiação da Shekinah, da morada de Deus, testemunhas da ressurreição. Melhores votos de feliz domingo e bom início da semana para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido de vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Suati e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem e um ótimo fim de semana para todas e todos.